Afinal, há tempo para conversas com gente diferente, como nós. Um podcast de Jorge Gabriel. Quantos de nós se lembrarão de ter 99 centímetros de altura, pesar 26 quilos e, ok, esse tempo já passou e as nossas memórias serão curtas. Agora imaginem o que é viver a vida quase toda com este tamanho e aproximadamente com este peso. Agora a Simone Fragoso com certeza estará muito mais leve. Olá Simone. Obrigado por acederes a esta entrevista. Simone, tu és uma atleta paralímpica com uma série de títulos, com participações em programas de televisão. As pessoas o que conhecem é o teu lado mais glamouroso e com objetivos atingidos na tua vida, mas há um percurso. E é esse o percurso que eu gostava que tu nos contasses. Com que tempo de vida é que os teus pais, a tua mãe, descobriu que havia um problema naquele bebé?
Ora, desde mais agradeço esta entrevista. Depois daquela maravilhosa entrevista que demos aí em cima, no Norte, tive feedback positivo, muito positivo. E agradeço-te por isso. Para contar aqui um bocadinho do meu percurso, sabes que em 1980... foi quando eu nasci, não havia nada que a nível de tecnologia que há hoje, portanto, para saber como é que era o bebê, o que podia ter ou não, alguma incapacidade ou não, portanto, não havia o que há hoje para delinear logo essas coisas, entendes? E o que o médico disse, pronto, depois de eu nascer e da minha avó, que Deus a tenha, ter percebido aos 4, 5 anos que eu já não cresci mais, a gente começou a percorrer alguns médicos, portanto, ir a alguns hospitais, São José, São Lázaro, que já não existe, Santa Maria, a Estefânia, portanto, corremos uma data de hospitais para tentar perceber e grande parte dos médicos indicavam para nanismo, e além deste nanismo que eu tenho, é um nanismo 1 em 3 milhões, que ainda é mais raro. Porquê? Porque eu sou toda proporcional, portanto, eu não tenho a parte superior maior nem menor que a parte inferior, portanto, é tudo compacto.
É tudo proporcional ao teu tamanho.
Tenho 50-50, ó.
Sim, tu eras com certeza ainda bebê, não terás consciência disso, mas terás ouvido histórias contadas pela tua mãe e pela tua avó. Como é que elas reagiram? Houve ali algum momento de negação? A tua mãe teve ali algum momento em que...
Não hesitasse? Não tivemos essa parte de... Tentar perceber a incapacidade, né? Tentar ver o que é que se podia fazer, que os médicos pudessem ajudar, ou como é que podíamos combater a parte da mobilidade mais reduzida que iria ter, né? E que desporto é que iria me ajudar, né? Na parte da minha vida toda.
E
por coincidência foi a natação.
Sim, felizmente, mas cedo, felizmente. Também, não é? Cedo também. Que houve esse esclarecimento de que a natação te podia ajudar. Vamos para a escola. A Simone, estudante com o quê? 5, 6 anos, foste para a escola, não é? Muito novinha, foste para a escola.
6 anos, sim.
6 anos. Primária. Ok. Os miúdos que não são propriamente crescidos tinham uma colega ainda mais pequena do que eles.
Pequena. Achavas que ali na primária, basicamente, para se calhar ali ao quarto ano, quarta classe, os miúdos já são um pouco assim, um pouco maiores, né? Mais altos. Portanto, mas ali na primária não se sentia muito porque os miúdos são pequenos. Portanto, e a altura que eu tinha era 87, 88 centímetros. Portanto, não havia grande diferença. E era, as crianças eram para brincar, a gente queria ir para o recreio para brincar. Também não era daquelas pessoas, desculpa. Também não era daquelas crianças que me sentava à frente.
Querias era conversa, não é?
Exato, para fazer umas avarias. E depois a professora, portanto, eram outros tempos, portanto, a gente falava muito E falava à toa, ria, vai que cana para a cabeça, pimba. Aí, depois portávamos mal, íamos ao quadro, fazíamos as contas e as tabuadas, aquela coisa errada, e pimba lá que a cana.
Simone, então, mas depois passas do quarto para o quinto ano, o primeiro ano do ciclo, não sei se tu
Certo,
ainda foste ter esse tempo de passar
certo, certo.
para o ciclo,
Sim, no ciclo.
e não começas a sentir aquela habitual crueldade infanto-juvenil de ter aqui uma anã na turma, ou de ter uma anã na escola com quem as pessoas troçam, brincam e apontam como sendo uma pessoa diferente, esquisita.
Opa, eu não senti muito, sabes? Porque eu moro numa vila, Palmela, e toda a gente se conhece. Entende, Jorge? E quando já fui para a escola, para o primeiro ciclo, e depois para o segundo, terceiro, não é? As pessoas conheciam, as pessoas conhecem-me da rua, da música, dos bailes de carnaval, dos bailes de outra coisa qualquer. Portanto, as pessoas, os pais, as crianças, os pais, portanto, toda a gente conhecia. E eu sou uma pessoa tão dada e tão social que quando fui para a escola não houve nada de gozo, de bullying, não houve nada de nada. Pelo contrário, que toda a gente queria jogar a bola de Simone e toda a gente queria que a Simone ficasse na equipa para jogar a bola, portanto, e brincar e saltar à corda e ao peão e ao boot. Não, não, nunca houve nada dessa parte da discriminação, do posto de parte, não. Eu devo muito, e eu que sou hoje, de viver numa vila pequena, que é Palmela, de um concelho, portanto, só temos quatro freguesias, mas de uma vila que toda a gente se conhece. E um concelho que basicamente toda a gente também se conhece. Portanto, desde o início, desde que eu nasci, que as pessoas sabem que eu sou pequena, filha da Milu, da filha da Milu. Portanto, quando cheguei à escola, já toda a gente me conhecia.
Ou filha da Milu,
Entende?
mas entretanto tu vais
Sim.
crescendo e também vais
Certo.
descobrindo aquilo que os adolescentes todos descobrem, a descoberta do seu
Claro.
corpo, a primeira menstruação, os primeiros enamorados e
Exato, exato.
como é que tu te relacionaste com a vida sentimental, aquela necessidade de ter alguém. Foste tendo namorados?
Fui tendo, mas fui só a partir da adolescência. Porque eu quando
Não
cheguei
foi
à
um
adolescência.
obstáculo para ti o facto de teres 99 centímetros?
Não, nada disso. A minha mãe tem um ditado muito engraçado que é: deitados são todos iguais. Olha, mas quando fui para o 10º, 11º, 12º, fui para a cidade. E para mim o que foi mais complicado, portanto, ir fazer o 12º, foi a cidade, Setúbal, é já aqui ao lado, mas eu tinha que apanhar dois autocarros, parecia uma tartaruga, com a mala dos livros, com a comida e não sei o quê, para poder chegar à escola, entende? E eu tirei um profissional, na altura. Pronto, ao início era só para fazer 12º, mas pronto, isto tudo para te dizer, para mim foi mais estranho, enquanto, olha, as minhas bichas já estão a dar bem para mim. Foi mais estranho encontrar pessoas que eu não conhecia de lado nenhum, mas depois começar a conhecer e sermos todos amigos, portanto, aquela coisa de conhecermos da parte intima, da parte da socialização, com pessoas que eu não conhecia de lado nenhum. Foi esta a parte mais complicada do que da primeira
Tudo para trás,
classe,
não é?
tudo para trás, percebes? E esta coisa de apanhar dois autocarros e chegar a casa às 6 da tarde, né? E depois ir para a música, que eu andava a aprender música, né? E depois ao fim de semana termos concertos, okay? Isso foi muito mais complicado para
Olha,
mim.
foste aprender música com que idade, Simone?
Já tinha 15
E
anos.
porquê é que foste
15 anos,
aprender
fui
música e não foste aprender outra coisa qualquer?
outra coisa qualquer. Porque nós brincávamos aqui na rua, a jogar à bola, não sei o quê. E um dos nossos amigos, um dos meus melhores amigos, tinha sempre que sair mais cedo da brincadeira que já andava a aprender. Já andava a aprender. E eu disse, olha, um dia vou contigo, e um dia fui atrás dele. E assim foi. E outro dia veio um primo atrás de mim, que também queria ir aprender. Onde é que vai Simão agora? Portanto, eu fui atrás dele, e alguém veio atrás de mim, e o outro foi atrás do outro, portanto. E hoje somos professores de música.
Então, e o que é que foste aprender na música? Foi a tocar na um instrumento música. Musical, em primeiro lugar?
Sim, fomos aprender. Ora, eu tenho... logo no início aprendi clarinete.
O instrumento era maior do que tu, quase.
Sim, mas havia... Existe, não é? Portanto, o clarinete é uma coisa assim, preta, não é? De dedilhar. Portanto, mas havia um clarinete mais pequeno. Para tirar aquelas agudas.
Sim,
assim,
sim.
Então era perfeito para a Maricimó. Mas depois disto, na banda começaram a precisar de percussionistas. Então o que foi? Maricimó. Então comecei a aprender aquilo que precisavam. E esta foi uma fase muito engraçada e muito boa, na qual ainda tenho alguma ligação à sociedade, mas que infelizmente a minha agenda só tem 24 horas.
Aí estamos os dois muito, muito parecidos. Adorávamos que o dia tivesse mais umas horitas, pelo menos mais duas.
48.
Não é? Era. Se fosse 48, então era perfeito.
Era de melhor.
Simone, tu dedicas-te à música, mas para te dedicares à música, certo, e para chegares a professora, também tens que atravessar aí um processo pedagógico. Isso é simultâneo, certo, com aquele curso técnico-profissional? Explica.
Então, depois de acabar o 12º, em animação e teatro, em Setúbal, a minha mãe achou que eu devia ir para a universidade. Porque a minha irmã também já estava na universidade, tirou arquitetura, portanto seria bom, porque o meu pai e a minha mãe nunca estudaram até ao ponto de irem para a universidade. Então, seria bom e importante, e uma mais-valia, eu, como a minha irmã já estava, ir eu também. Então, tirei o primeiro curso superior, que foi de animação e teatro, e trabalhei com idosos. Mas faltava-me qualquer coisa. E então, mais tarde, fui tirar professor de educação musical. E comecei a dar aulas. Portanto, dava uma espécie de expressão dramática, já tinha a outra licenciatura, e educação musical. Portanto, dava ao primeiro ciclo, que é o grupo que eu gosto de trabalhar. É o primeiro ciclo.
Estão mais próximos do teu, exato, tamanho também, não é? Nós podemos brincar com isto à vontade, porque
sim.
Já temos confiança.
E o mais engraçado de dar aulas no primeiro ciclo é que eu gosto de ir para o recreio, brincar com as crianças. Já está a tocar. E a contina dizia assim: "Nino, já tocou, a professora está à espera." Eu: não, eu estou aqui. A professora, desculpe. Ai, que no meio deles parece-me.
Muito bom. Olha, portanto, o ensino superior é dedicado à música, mas tu espera, porque, exato, há aqui algo que nós estamos a deixar para trás e que deve confundir aqueles que nos veem e ouvem, porque tu, entretanto, tens aqui 7 recordes nacionais em natação, tens uma medalha de prata no Campeonato do Mundo em Durban, na África do Sul, 2006, 2007, medalha de bronze num Campeonato da Europa, na República Checa, medalha de ouro no Campeonato do Mundo de nanismo em Inglaterra, medalha de bronze no Campeonato da Europa na Islândia, 3 Jogos Olímpicos. Mas tu tens que te preparar, não é? Como é que tu...
Exato.
Como é que
eu vou bater o recorde nacional do peso.
Também já bateste? Boa,
já,
parabéns. Parabéns. Já lá vamos. Ao halterofilismo, uma modalidade de cada vez. Natação primeiro. Natação primeiro. Ora, aulas, música, onde é que tu metes, exato, a água?
Onde é que a água encaixa? Eu tive 3 meses na Noruega a trabalhar como voluntária. E quando cheguei da Noruega, que tinha uma bagagem de...
O que é que foste fazer para a Noruega? O que é que foste fazer?
Ora, fui trabalhar com a multideficiência. Trabalhei com a multideficiência. Era para ter ficado lá um ano, mas a coisa não correu da minha forma. Estive lá 3 meses. Fiz alguma amizade. Fiz muita amizade. E fiz um trabalho interior na qual tive que me desarrascar em tudo.
Ajuda a
Era
crescer, não é?
cozinhar.
Ajuda a crescer.
Exato. Exatamente. Cozinhar, desenrascar de casa, limpar o quarto, tentar decifrar qual era aquelas máquinas de lavar, saber onde é que punha o branco, o escuro, o de cor. Tudo me fazia confusão. Pronto. Tive que me desenrascar mesmo. E quando cheguei a Portugal, pensei assim, bom, isto falta-me aqui qualquer coisa.
Tinhas que idade, só para enquadrar, Simone, tinhas que idade.
Eu já tinha 25. Quando cheguei, foi quando iniciei o projeto paralímpico. Portanto, falei com algumas pessoas, eu adorava nadar, eu já nadava só naquela. E foi quando falei com muita gente que me ajudou a chegar até onde estou. Portanto, o Naval de Sobalense abraçou-me de todo. O primeiro clube que me abraçou. E disse, sim, senhora Simone, eu já nadava, portanto, a gente vai abraçar esse teu projeto e tomara que consigas chegar ao patamar que queres, que é os Jogos.
Mas era logo Jogos? Eu, para nadar a sério, quero é ir aos Jogos Olímpicos?
É ir aos Jogos. Exato,
okay.
Então, mas é isso, é de loucos. E então assim foi, portanto, vim da Noruega, ingressei neste projeto no Naval Sobalense. Estive em outros clubes, conquistei medalhas, recordes, fui a 3 Jogos Olímpicos e sempre a dar asas.
E a tua mãe a dizer-te que tu enlouqueceste de vez?
A minha mãe enlouqueceu. A minha mãe enlouqueceu.
Enlouqueceram
e
as duas,
também.
Não é?
Foi. Ela achou que isto era só. Ela não achou. Era só um passinho, né? Eu acho que no interior dela nunca passou que fosse assim uma coisa tão grande, né? Que eu tivesse chegado a competições internacionais e medalhas e recordes e muito menos jogos.
Sim,
ela tem ido comigo a todas.
E tu tinhas isso como propósito inicial, mas à medida que foste começando a treinar, houve ali algum momento de oscilação em que tu consideraste, não, eu, de facto, isto é um passo muito maior do que a minha perna.
Não, sabes o que é que eu achei, Jorge? Eu achei que tive que investir muito de mim, físico, psicológico e financeiro. Não esqueças que são os Paralímpicos. Para chegar a este patamar. Porque eu já vi no meu percurso muita gente a desistir por falta de apoios. Estás a ver?
Apenas e só por falta de apoios ou também porque têm menos capacidade de resistência face aos obstáculos e às dificuldades que são próprias de quem se abraça uma modalidade em alta competição como tu o fizeste?
Ah, isto é preciso o querer muito, o querer muito. E o espírito de sacrifício tem que estar sempre presente. O meu treinador todos os dias me chama de louca. Qual é a pessoa que vem daqui da minha zona para enfrentar uma hora, ou como na segunda-feira, 2 horas de trânsito que apanhei, para ir treinar para Lisboa? Qual é o louco que faz uma coisa destas?
Portanto, para se conseguir atingir este nível, precisas muitas horas de empenho, mas muito sacrifício pessoal, não é? É preciso querer muito,
Também,
não é?
também, 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 também. Ainda há dias o meu treinador dizia: é pá, Simone, olha, aquele rapaz que iniciou também à mesma altura que tu, opa, já desistiu. Então, isto não consegue conciliar financeiramente, que deixa de trabalhar para poder estar aqui, depois está a perder dinheiro, depois tem contas para pagar. E assim, olha que pena, pá. E que tem potencial, que é uma pessoa que tem potencial, portanto.
Oh, Simone, mas
E
isto
é
não vai
assim
lá
que se perde.
apenas com o dinheiro. Porque se fosse apenas com o dinheiro, nós injetávamos dinheiro em atletas e os atletas transformavam-se em campeões e só
Está
tínhamos
bem,
campeões,
mas
não era?
certo, mas é preciso haver também aqui uma estrutura que dê apoio a estes atletas, sei, Jorge, dê apoio a estes atletas, porque estamos a perder as pessoas.
Mas não achas que isso também é o ciclo natural da vida? Que há algumas pessoas que ficam pelo caminho e outras que conseguem resistir mesmo fazendo alguns sacrifícios
claro.
Materiais? Não é isso também claro. Que ajuda a triar?
Nem todos conseguem chegar ao patamar de ir aos Jogos, que é um sonho de qualquer atleta. Nem toda a gente consegue. Mas fico com pena que muitos deles ficam pelo caminho e ficam só pelo treino normal, ou vão quando podem e não quando...
Simone, mas há algumas pessoas também que se deixam iludir com muita facilidade, julgando que ir aos Jogos Olímpicos é algo que pode trazer algum sacrifício, mas nunca superar o sacrifício que elas pré-programaram, não é?
É preciso também tirar o chip, não é? Se o meu corpo está habituado a chegar até aqui. O meu corpo está habituado a chegar até aqui. Mas se eu elevar a fasquia, eu já não vou querer chegar até aqui. Eu que digo aos meus atletas, temos de trabalhar até ao limite. Tem que ser até ao limite. É sempre até ao limite. Não vamos pôr barreiras aqui. Se o nosso limite é aqui que tem que ir. Porque senão vamos andar neste. Vamos andar aqui. E a gente não quer andar aqui. A gente quer é aqui.
Para não sairmos da cepa torta, não é? Sim, diz.
E muita gente, e muitas pessoas não conseguem tirar este chip, tirar esta...
É um limitador, é uma espécie de limitador de velocidade nos automóveis, não é?
Exatamente, é o limitador. A gente não pode passar dos 120. Mas a gente sabe que passa, não é?
Olha, tu também tens feito agora um percurso, e eu vou voltar ao desporto, mas não quero perder esta oportunidade para te perguntar sobre algumas palestras que tens dado pelo teu exemplo que possa vir a servir a algumas pessoas para que elas consigam derrubar alguns obstáculos, superá-los, não é? Superar os obstáculos. Crees que efetivamente já ajudaste algumas pessoas?
Pá, eu penso que na última parte sempre do meu discurso, que falo dos obstáculos, da superação, da resiliência, falo sempre no sentido de quem quiser me acompanhar, portanto, tem a página, não sei o quê, e se um quarto da informação que eu aqui transmitir, vocês apanharem, vocês conseguirem transpor para os vossos lá em casa também, eu já fico satisfeito. Um quarto daquela informação que estou ali, meia hora, 45 minutos, se eles conseguirem captar alguma coisa, já é meio que a minha idade.
Oh, Simone, sentes aquele silêncio perturbador de quando entras no palco e as pessoas olham para ti?
Ficam. Exato.
Ai, esta é que é a Simone.
Ah. Esta é aquela que nada.
Esta é aquela que se atirou lá de cima das pranchas.
Das pranchas. Depois há pessoas que dizem-me assim: oh, Simone, pensava que era maior e mais gordinha. Ai, até como sou, é mais pequenina e mais magra. Mas tão pronto, estou bem.
Olha, voltemos então para a piscina. Tu continuas a nadar? Bora. Continuas a nadar? Ou agora dedicas-te mais tempo a ensinar do que propriamente a nadar?
Também nado. Eu tenho que nadar. Eu tenho que sempre nadar. Porque o corpo pede. O corpo pede, como já foram muitos anos, o corpo pede que eu continue a nadar. Faço cerca de 1.500, 2 km, naquela só. Entendes? Depois dou umas aulas e chego aos meus atletas. Percebes? Chego aos meus atletas, portanto, que quando não estão comigo, fazem trabalho físico, nos outros dias que não estão, que eu mando também o plano. E os dias que estão comigo, estamos cerca de uma hora e meia. Não.
Que não é suficiente, já. Não é? Quantas vezes por semana?
Eles treinam 3-4 vezes.
Para atingir resultados médios, não é?
Para atingirem um recorde nacional, um recorde pessoal, uma medalha num meeting ou até num campeonato nacional, portanto, são os propósitos, todos são os objetivos deles.
Ou Simone, são atletas ditos normais ou paralímpicos?
Tenho atletas masters, portanto, estrutura normal, e pré-masters, e depois tenho atletas com incapacidade, portanto, tenho. E o que é que eu faço? Toda a gente treina à mesma hora, toda a gente treina com toda a gente, que é para uns puxarem para os outros para os uns, portanto, e vai tudo atrás. Ontem tinha toda a gente, ontem lembraram-se todos de foi por causa do carnaval, que era para ir desmoer o carnaval. Ontem apareceu toda a gente.
Mas há muita gente que aparece só às vezes, não é? E esses também têm que ser compreendidos pelo professor. Pergunto eu, porque nem toda a gente quer alta competição, não é?
Claro. E era o que eu dizia lá naquele dia que estivemos juntos, senhores. E depois é assim, eu percebo que há semanas que as miúdas não podem ir por causa do período. Outros dias que têm que deixar a criança em algum lado e chegam atrasadas.
E outros dias que não apetece, não?
Depois tem outros dias que não apetece, ou porque tem o carro na oficina, ou porque... Ah, e a gente entende tudo. São tudo condicionantes. São tudo condicionantes. Portanto, a gente entende.
Mas para se fazer um campeão, quanto menos condicionantes ele tiver, mais próximo ele estará do sucesso, é isso?
Exato. Tenho um atleta agora que me apareceu. Já esteve comigo quando era miúdo. Depois eu disse à mãe que ia para outra piscina. E a senhora apareceu agora em outubro. Andou à minha procura e apareceu agora. Pronto. O miúdo tem uma incapacidade ali no pé e é uma classe muito alta. Pronto. Vai do 1 ao 10 na parte motora. Entende? E o miúdo é um S10, esse swimming. E o salário da federação disse, assim, este miúdo é muito bom. Este miúdo é muito bom e digo já, ele tem que trabalhar ginásio e se viesse mais cedo para o pé de ti, tinha feito aqui e mínimos para o Mundial. Pois é, sim. Mas tudo a seu tempo. Não é para ser agora, há de ser. Okay? Agora começou já a fazer trabalho físico, que é para, não digo esta época, mas para a próxima época, vai haver outros campeonatos de Europa, outros campeonatos do mundo e vai haver outras coisas.
Oh, Simone, vamos romper aqui as regras. Não é normal quem conduz uma entrevista perguntar uma idade a uma senhora, mas eu tenho que perguntar a tua. Tu estás com quantos anos?
Estou com 41.
E vais aos próximos Jogos Olímpicos?
Deus quiser, vou.
Mas na natação?
Natação não.
Então,
na natação só se este meu atleta conseguir atingir os propósitos.
Então, mas porquê? Porque vais com ele?
Se for é para ir com ele.
E vais como treinadora, não vais como nadadora.
Como... Não, nadadora já não vou, de certeza. Olha, se for a outra modalidade.
Ganhaste tantos títulos como nadadora, não te custou? Não, não entraste naquela fase do desmame pós-competição?
O desmame veio quando aderi a estas novas modalidades. Tive que trocar o chip, meu chip mental. Não foi fácil, porque... Não foi fácil de todo. 15 anos de uma carreira, tinha tudo programado, tinha tudo elaborado para ir a Tóquio e não aconteceu. E surgiu o convite e eu agarrei o convite. Podia ser um convite para andar de cavalo, e para ser uma modalidade de equitação adaptada. Podia ser a esgrima, podia ser outra coisa qualquer. Eu queria, o meu mental queria era agarrar algo que me fizesse superar de novo, entende, Jorge? Superar e atingir resultados e fazer algo que não existe no nosso país, neste caso. Nem a levantar o peso, nem a lançar o peso. Não existe. Não temos mulheres a fazer nada disto.
E tu és a primeira?
Eu sou a primeira atleta F40 a lançar o peso e a primeira atleta geral, homem e mulher, a levantar peso.
Halterofilismo, não é?
Exatamente.
Então, espera para nós percebermos. Tu fazes exatamente o mesmo movimento que fazem os halterofilistas, mesmo tendo só...
O movimento que nós temos, adaptado, é deitado.
Ok.
Eu supino.
Exatamente.
Eu supino. Estamos deitados num...
Exatamente.
Banco, num banco.
E têm que levantar o peso.
Medidas,
exatamente.
Levantar.
Ok. Já percebi, sim.
E aquilo tem tantas regras que nós tivemos que tirar um curso de 3 dias. Exato. E agora, segunda-feira, dia 7, vem uma pessoa analisar o meu movimento para mudar, supostamente, para a pessoa que nos deu o curso.
Sim.
Entendes? Para a pessoa que nos deu o curso dizer assim: esta é a posição certa, ou alguma coisa assim, não está a fazer bem, falta-lhe isto, falta aquilo, falta
Já
o outro.
percebi.
Porque eu já cheguei aos 52 quilos, eu levantar. E estamos, como estamos perto do mínimo, que é 57, nós temos que ter uma postura correta para levantar mais peso.
Oh, Simone,
Percebes?
mas espera lá, ainda faltam 5 quilos.
Sim?
E chegas lá?
Espetacular. Trabalho. Trabalho, 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 trabalho.
O que é que te disse o teu atual treinador quando tu lá chegaste e disseste que querias fazer halterofilismo?
Ele foi lá para fazer um teste comigo. Ele foi-me ver como é que eu fazia os movimentos. E eu, primeiro dia, levantei logo 40 quilos. Máximo, logo. Pumba. 40 quilos logo no primeiro dia.
E ele?
E eu disse-lhe, isto é trabalho de outros anos da natação.
E então,
Porque a natação.
mas espera,
Chega, chega, chega.
Simone, mas espera, mas uma coisa é tu levantares 40 quilos porque tens o hábito do treino e porque nadaste durante muito tempo. Outra coisa é atingir mínimos olímpicos e ir a Paris
24.
representar. Pois, há aqui um espaço,
Estamos
não
a trabalhar para isso.
é?
E é
E
para isso que estamos a
o
trabalhar.
famoso tempo, o famoso. A conciliação com a tua vida profissional, com a tua vida
Tudo.
pessoal?
Há coisas que ficam para trás.
Nunca houve arrependimento de tantas horas dedicadas a
Ao treino.
modalidades e ao treino?
Arrependimento, não. Eu já deixei de ir. Já deixei de ir a casamentos. Já deixei de ir a aniversários. Deixei de ir a eventos importantes para ter provas, porque não estou cá, ou porque estou lesionada, ou porque estou a treinar. Já deixei de fazer muita coisa.
Isso não te
Já
leva a...
deixei de estar com alguém, estava cansada.
Exatamente. Isso não te leva a desistir ou a pensar em desistir e a dizeres, mas já tenho 41 anos, se calhar a minha vida desportiva.
Não, olha que isso nunca me passou pela cabeça. Nem mesmo quando não fui a Tóquio.
Que deve ter sido um dos momentos piores da tua carreira, não?
Os piores. Foi dos piores. E ainda pior ainda foi estar aqui de sofá, assistir à entrada. E o pessoal a mandar uma mensagem.
E não foste porque não atingiste os mínimos?
Não, eu atingi os mínimos, mas só havia uma cota para mulher. E quem estava melhor posicionada é quem ia. Portanto, a rapariga que estava melhor posicionada, éramos duas. Ela estava melhor que eu. Ela
E
tem
foi
20
na vaga,
anos.
foi na vaga disponível, não é? E foi na vaga
Exato. Ela
disponível.
tem 20 anos e estava em quarto ou quinto lugar. E eu em 12º.
Oh, Simone, com tantas ocupações, eu pergunto-te, tu ainda tens tempo para dar aulas de natação e de música e treinares? Explica-me lá, germe lá o teu dia. Um dia com treinos, um dia com exigência.
Um dia com tudo. Um dia com tudo é todos os dias.
Então, vá, explica-me lá então.
Um dia com tudo é sair daqui às 9 e pouco para estar em Lisboa às 10h30. Eu tenho que estar em Lisboa às 10h30. Bebo o café na esplanada e o treino começa às 11h. E estou em Lisboa no treino até ao meio-dia e meia. Venho para este lado, almoço, estou aqui, faço os meus banhos frios, os meus quentes, venho sempre com umas mazelas a mais, e entro às 4. E faço das 4 às 9 da noite, dou aulas.
Natação
Dou aulas de natação, sim.
e a música?
A música ficou muito aquém. Ainda ontem falava com um professor também lá da escola em Setúbal, que eu fiquei colocado. E eu estava-lhe a explicar, que depois falei com a colega e disse-lhe que não dava, não conseguia conciliar, porque as aulas estavam divididas por umas horas de manhã, outras à tarde, e eu disse-lhe, pá, se fossem todas algumas de manhã, mesmo que eu a seguir ao treino de S, ou depois de dar as aulas ia para o treino, portanto, agora, umas de manhã, outras à tarde, portanto, era complicado.
Era inconciliável.
Era, não dava.
Ó, Simone, quem vê e ouve esta conversa pode ficar a pensar que a vida de uma pessoa com um handicap como tu tens é uma vida muito parecida com a minha, parecida com a da maior parte dos cidadãos do mundo. Não há limitações. É mesmo?
Limitações há, mas depende de cada um como é que as vamos contornar.
Explica-me
se
tu.
Se fosse uma pessoa de ficar em casa, ou se a minha mãe não quisesse que eu fosse independente, ou nunca me abrisse a porta e eu tivesse de ficar o dia todo, pior que o outro, quarentena, né? Eu, se calhar, seria uma pessoa diferente.
Falaste nisso. Como é que tu vives então a quarentena fechadinha em casa?
Com estas duas férias, podia ter ido para a casa dos meus pais, mas a coisa não se proporcionou da melhor forma.
Mas porque.
Eu já sou muito independente para ter horas.
Para tudo, não é?
Exato.
E tens tu as tuas próprias horas, não é?
Exatamente.
Tu é que constituís os teus horários.
Os meus horários.
As pessoas com deficiências falam contigo? Gostam de falar contigo? Ou...
Algumas, sim.
Sim?
Sim. Às vezes recebo aqui certas mensagens a perguntar ou pedir alguma ajuda com alguma associação ou pedir ajuda com algum apoio para alguma coisa. Portanto, estou sempre pronta para ajudar. Estou sempre pronta.
Eu nunca te vi a lamentar-te pelo facto de teres 99 centímetros, de seres uma pessoa com uma constituição física diferente da maioria de todos nós. Muito pelo contrário, eu vi-te feliz por seres quem és. Isso para algumas pessoas que à primeira dificuldade, ao primeiro obstáculo desistem, é um choque. Tens de convir. Qual é a chave? Explica-me qual é a chave da solução que tu encontras diária para pôr todos esses, alguns deles, preconceitos para trás das costas, porque há dificuldades físicas que te levaram inclusivamente a teres que mudar a decoração da tua casa, não é? Teres que pôr tudo acessível ao teu tamanho, não é? Casa, banho, cozinha, não é? Mas onde é que tu vais buscar essa força? Porque todos nós somos humanos, todos nós temos fraquezas.
É verdade, mas sabe, eu nunca fui uma pessoa, nem mesmo quando era miúda, de me lamentar, e não, sempre fui uma pessoa muito para a frente, e bora, e cai, levanta, e bora, e é o quê, é onde, como, vamos fazer como, como é que vamos proceder, sempre fui uma pessoa assim, e também devo aos pais que tenho, pois claro, aos meus amigos, e à minha família, portanto, isto não... Não é só Simone, não é só Simone, aos que me rodeiam, aos que me querem bem, aos que têm sempre uma palavra, ou um abraço, entendes? Aquele carinho, aquele apoio, portanto, essas pessoas também fazem parte da Simone Atleta, da Simone Pessoa, portanto, há sempre alguém com uma palavra para me dizer.
E desse grupo de pessoas, quem é que tu eleges como as mais importantes?
Portanto, a minha família, os meus amigos, os meus chegados, mais chegados.
A tua mãe de caras, não é? A tua avó?
Já não tenho.
Sim, mas também
sim,
foi...
Sim, a minha avó, exato. Portanto, os meus avós da parte da minha mãe. Da parte do meu pai, que foi muito senhor, no ano passado, também me deu grande apoio. Ele, apesar de não estar muito presente, mas lembro da pessoa que estava com ele, portanto, nem a minha avó, que eu não a conheci, dizer que tinha sempre recortes e fotografias dos jornais que apareciam. Comentava sempre com ela quando a Simone aparecia na televisão e por aí afora. E depois tenho os meus amigos desde sempre, portanto, desde o primeiro ciclo, segundo ciclo, portanto, do profissional, da universidade.
Olha, e há invejas? E há invejas no meio desportivo?
Invejas de quê?
De resultados. Tu conseguis resultados e outros não? Pergunto eu.
Acho que eu não sinto muito isso. Não sei se existe, portanto, não sei. É capaz, é capaz.
Não sei se estou a perguntar. Estou a perguntar porque a competição leva a isso, não é?
Claro, claro. A inveja de mim, eu acho que não.
Olha, e o que é que te passou pela cabeça para aceitares o convite da SIC para ires fazer o Splash?
Olha, quando me ligaram do programa, eu disse logo, é para ganhar. Eu vou para ganhar. Eu vou e é para ganhar. E ele lá do outro lado começou-se a rir. Ah, mas tens o teu conterrâneo Toy, tens o Zé Castelo Branco, tens o teu colega, o Jorge Pina. E então, bora ganhar. Eu achei a experiência muito interessante, porque como eu tenho vertigens,
ainda
também
dá para
fazer um bocadinho essas coisas. Isso. Só para perceberes como é que eu consegui fazer uma coisa desta.
E a tua mãe não te recomendou o famoso comprimido do juízo?
Ela já não recomenda nada há muito tempo. Ela estava lá em todas.
Pois é.
Eu fiquei em segundo lugar nesse programa.
Porque, de facto, não é muito comum, não é? Alguém ter a coragem para entrar num programa, ainda para mais tendo vertigens.
Completamente. Mas isso também era uma forma de eu também depois...
Superares, não é?
Superar isso. Porque eu disse, eu vou fazer isto, mas é para começar a pagar. E eu quero saltar dali daquela. De lá de cima. Da última. E foi, programa a programa. Começamos a treinar e até eu chegar lá. Lá acima.
E nesses saltos nunca te magoaste?
Ai, tantas vezes. Tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes.
Nem isso te levava a desistir. Nunca. Isso então
não, não,
ainda era um desafio maior, não é?
Os meus treinos ficaram um bocadinho aquém. Nesse programa, depois a seguir do programa acabar, fomos para um campeonato do mundo no Canadá e os tempos não foram nada de jeito. Estava cansada, estava moída, tive uma infecção nos olhos e tudo. Nesse ano.
Pois é natural, não é? Com tanto tempo metido dentro da água, era natural que alguma
coisa. Estava fixe.
Alguma coisa acontecesse.
Fiz mesmo uma infecção.
Olha, tu tens uma observação muito positiva da tua vida, uma observação positiva da vida e também tens um comportamento que tende a colocar os problemas de parte, mas os problemas vêm ter com todos e vêm ter connosco,
exato.
Normalmente. Nós agora estamos a viver este problema próximo da Ucrânia com a Rússia. Não te sentes incapaz? Não te sentes impotente? Se isto me bate à porta? Não te assusta? Não tens
Assusta-me um
medo
bocado.
aí?
Ainda há poucos dias falava com os meus atletas se isto correr mal cá para o nosso lado, né? É que nós somos deste tamanho. E eles têm a maior bomba, né? Nós somos assim. Nem precisava da bomba toda. Portanto, isto começava então, ali em França, vinha logo tudo dentro.
E então? Como é que tu consegues pôr isso de parte da tua mente e continuares com esta trajetória de quereres atingir sempre um objetivo, superares-te? Como é que consegues conciliar uma coisa e a outra, Simone? É uma sessão de coaching agora.
Espetacular. A gente tenta se abstrair ao máximo, não é? A gente tenta se abstrair, mas não é fácil, porque já deixei de ver notícias. Ei, chega. Já deixei de ver notícias. Isto é como o Covid. O Covid já acabou. Portanto, agora só se fala disto. Não é? Portanto, é tentar-me abstrair. Tentar-me abstrair e sabendo que o nosso campeonato da Europa também já foi adiado, que era para ser lá. Sabes? Mas vai haver outras provas, portanto, é a gente tentar manter o foco e treinar e dar as nossas aulas e manter o nosso trabalho e a nossa saúde mental, né? E esperar que o Putin e o super-herói, né, do presidente da Ucrânia, que ele é um super-herói, se entendam. Realmente.
Oh,
e Simone. Haver agora também algumas conversações e tentar chegar a um acordo, mas isto para um ditador, qual é o acordo possível?
Temos que esperar, não está nas nossas mãos,
isso.
Não é? Simone, não está, não. Em resumo, a vida para ti é?
A vida para mim são 2 dias e o carnaval são 3.
Não há melhor forma de encerrarmos esta conversa. Querida Simone, muito obrigado. Muito obrigado pelo teu tempo também, minha querida.
Obrigado.
Obrigado.